Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Na aula de hoje, nós vamos começar a aprofundar o assunto da aula anterior. O meu objetivo é te dar panoramas gerais e depois ir afunilando para te mostrar tudo como as coisas acontecem na prática. Hoje, nós vamos falar dos diferentes tipos de decisão liminar, de decisão provisória. Lembra que no nosso conceito, decisão provisória é aquela que o juiz toma antes do momento em que geralmente ele iria tomar. Baseado nisso, é importante que você saiba que, de acordo com a lei, o juiz ele pode prolatar no curso de um processo decisões liminares, decisões que sejam provisórias. E isso o juiz pode fazer por duas razões, tá? Anota aí, quais são as razões que podem fazer com que um juiz prolate uma decisão antes da hora? Uma decisão provisória, que lá na frente ele pode mudar. A primeira razão é porque pode estar presente uma situação de urgência. Ó, não dá para esperar. Essa pessoa, em tese, só teria esse direito buscado por ela reconhecido lá na frente, mas por situações de urgência não dá para esperar. Uma outra razão que leva o juiz a dar uma tutela de forma provisória é a evidência de um direito. Às vezes, e nas vezes indicadas pela lei, o direito é tão evidente que não é justo fazer com que a pessoa tenha que esperar todo o demorado tramitar de um processo. Então, coloca na sua cabeça que existem essas duas razões, a urgência e a evidência, que podem levar o juiz a prolatar uma decisão antecipatória, uma decisão antecipada, uma decisão provisória. Aí, meus amigos, as decisões liminares, as decisões provisórias baseadas na urgência, nós vamos começar estudando, então, esse primeiro fator que pode levar o juiz a antecipar uma decisão, que é a urgência. Essas decisões baseadas na urgência, ela tem como fundamento o fato de que, às vezes, não é possível esperar. Em algumas circunstâncias da nossa própria vida, né, não dá para esperar uma resposta do Estado juiz apenas lá na sentença, ou, o que é pior, apenas lá com o trânsito em julgado da decisão. Como você sabe, como a nossa legislação prevê uma série de recursos, às vezes o juiz dá a sentença em um ano, mas o trânsito em julgado só vem depois de 4, 5. Imagina se não houvesse essa flexibilização, a possibilidade do juiz antecipar a entrega de direitos antes do trânsito em julgado. Foi justamente, então, por conta dessas circunstâncias da vida, que a lei fez, então, a previsão, previu a possibilidade do juiz antecipar a concretização de direitos. Não é antecipar só o reconhecimento, só a decisão. Ele antecipa a concretização de direitos através de decisões provisórias baseadas na urgência. Tá? Aí, essas decisões baseadas na urgência, elas podem ser de dois tipos, de duas formas. É importante que você vá entendendo a divisão que a própria lei fez. Por quê? Porque mais adiante eu vou te mostrar na prática quais são os requisitos de cada uma delas. E está aí o grande erro de muitos operadores. Confundem as coisas, apresentam um requisito de uma tutela baseada na urgência com um fundamento, quando na verdade seria outro. Então, vamos caminhando aqui. Como a lei previu a possibilidade do juiz antecipar a concretização de alguns direitos através de decisões que têm como pano de fundo a urgência, você precisa entender que essas decisões elas podem ser de dois tipos. Primeiro, decisões que antecipam efetivamente a tutela, ou seja, decisão em que o juiz confere antecipadamente exatamente aquilo que a parte vai obter lá com o trânsito em julgado. Então, a parte pediu A, o juiz antecipa A. É diferente da parte pedir A e o juiz antecipar B. Nas decisões onde o juiz antecipa uma tutela, ele dá exatamente aquilo que a parte iria obter só no final. Exemplo, já te dei. Alimentos. Imagina que o menor entra pedindo que o pai seja condenado a prestar pensão alimentícia. É isso que ele quer lá no final da sentença. Mas ele fala, juiz, não dá para esperar. Se esperar, eu vou morrer de fome. O juiz vai e antecipa, faz o pai concretizar o pagamento da pensão aqui no começo da ação. Então veja, é uma decisão antecipatória, é baseado na urgência, não dá para esperar, e o juiz está dando exatamente aquilo que o menor ia ter só lá no final do processo. A esse tipo de decisão, então, a doutrina, o próprio CPC costuma chamar de decisão antecipatória de tutela, a famosa tutela antecipada. Grava isso que eu estou te dizendo, que no final da aula você vai entender por que você tem que ter bem clara essa distinção, tá bom? Agora, um outro tipo de decisão baseada na urgência são as decisões que protegem, que acautelam o próprio processo ou outros direitos. Um exemplo, imagina o pedido de arresto de um carro. Tá? Imagina no exemplo que eu já mencionei em aulas anteriores, onde a parte está entrando com uma ação de cobrança. O que, que ela quer na ação de cobrança? Ela quer receber o dinheiro. É essa tutela final que ela quer. Mas como ela fica sabendo que o requerido está vendendo o único carro que ele tem, ela fala para o juiz: ó, juiz, eu preciso de uma medida de cautela, de uma medida de proteção. É urgente que você me dê isso. Por quê? Porque se você não me der essa medida de arresto, se você não for lá e pegar o carro do requerido, ele vai vender e esse processo aqui vai se tornar inútil. Então, todas as vezes em que a parte pedir uma decisão que protege, que acautela o próprio processo ou um outro direito, nós estamos falando de uma decisão que se costuma chamar de tutela cautelar ou decisão cautelar. Viu a diferença de tutela antecipada para tutela cautelar? Uma visa entregar o próprio bem material pedido lá na sentença. A outra não. Ela visa tomar alguma medida de restrição dos direitos do requerido, mas com o objetivo de proteger o próprio processo ou de proteger um outro direito que vai ser reivindicado em uma outra ação. Agora, meus amigos, você vai entender mais para frente por que que é tão importante você ter bem clara na sua mente essa diferença. Aguenta aí, tá bom? Lembra que eu falei que o juiz ele pode prolatar uma tutela provisória por duas razões, urgência ou evidência? Você viu, então, que as tutelas baseadas na urgência pode ser tutela antecipada ou uma tutela cautelar. Mas e as tutelas de evidência? Quando que o juiz pode dar uma tutela, uma proteção provisória baseado na evidência? Olha, em algumas situações, a nossa própria lei, ela escolheu, ela não achou justo que a parte autora fique com o pesado ônus da demora do processo. Em algumas situações que estão expressamente previstas na lei, o legislador preferiu ele mesmo inverter esse ônus, né, esse peso da demora processual. Ele preferiu passar para o requerido esse fardo pesado de ter que esperar uma decisão lá com o trânsito em julgado. E aí como que ele fez isso? Ele fez isso estabelecendo alguns critérios em que, na visão do legislador, o direito da parte autora seria tão evidente que o juiz, naqueles casos, fica autorizado a reconhecer, a conferir esse direito de forma provisória. Ó, juiz, esse direito é tão evidente que você pode tomar determinada providência sem esperar o trânsito em julgado da decisão. É importante que você saiba que a tutela de evidência, ela é uma novidade trazida pelo novo CPC, que não é mais tão novo assim, né? Mas que na prática ela ainda não pegou, tá bom? Deixa eu te dar um exemplo aqui, tá? A lei fala que o juiz pode conceder uma tutela de evidência quando, e tem lá no inciso 2, que nós vamos estudar em detalhes mais à frente, eu só estou te trazendo um exemplo, tá? O juiz pode, então, conceder uma tutela de evidência, ou seja, dar antes da hora normal uma tutela pretendida, quando as alegações de fato feitas pelo autor puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver, por exemplo, uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou uma súmula vinculante. Esse é um dos dispositivos lá da tutela de evidência. Deixa eu te dar um exemplo concreto aqui. Existe uma súmula vinculante, que é a número 31 do STF, que ela fala assim: é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o famoso ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Então há uma súmula vinculante que fala que não pode incidir o ISS sobre as operações de locação de bens móveis. Imagine então um caso que o cliente te procura e ele tem uma empresa que trabalha com locação de carro e ele recebe do município uma notificação de cobrança de ISS. Ele te procura, você fala, poxa, mas essa cobrança é inconstitucional, tem até uma súmula do STF sobre isso. E aí você entra na justiça e pede para o juiz conceder uma tutela de evidência. Fala, olha, juiz, tem uma súmula vinculante. Eu tenho aqui, ó, a prova documental de que o município está cobrando isso. Eu preciso que você me dê uma proteção de imediato. Não é justo, segundo a própria lei, que se aguarde todo o tramitar do processo para só lá na frente o meu cliente não acabar sofrendo os efeitos de ter uma cobrança indevida do fisco municipal. Nesse caso, então, o juiz ele pode determinar liminarmente, tá, que o município deixe de fazer essa cobrança, tá, por se tratar de uma tutela baseada na evidência do direito. O direito é tão evidente que não dá para esperar. Veja, por que que eu estou falando isso? Para te ilustrar um exemplo em que a própria lei escolheu para amenizar a demora do processo. Imagina, se não existisse a tutela de evidência, essa empresa ia ser notificada pelo município, ia ter que entrar com ação. O processo poderia demorar 2, 3 meses. Nesse meio do caminho, o município ia inscrever a empresa em dívida ativa, ia protestar o nome da empresa, ia inscrever ela nos cadastros de restrição de crédito. Ela poderia não conseguir efetivamente crédito em bancos por conta dessa restrição para chegar lá depois de 3, 4 anos ter reconhecido esse direito. O legislador fala, ó, nesses casos aqui que eu vou pontuar para você, não é justo que o autor sofra os efeitos da demora do processo. Então, nos casos em que a própria lei escolheu falar que o direito é evidente, o juiz pode dar uma tutela provisória, tá bom? Então, meus amigos, por que que eu fiz essa breve explicação dos tipos de tutela provisória? Nós vamos estudar, pode ficar tranquilo, cada requisito de cada uma delas. Mas agora, o que que você tem que pensar como operador do direito, principalmente como advogado aí do dia a dia? Você sempre deve identificar qual é a razão que te leva a pedir para o juiz uma liminar, uma decisão antecipatória, uma decisão provisória. É uma razão baseada na urgência ou é uma razão baseada na evidência do direito? E se for baseada na urgência, o que que efetivamente você quer, o seu cliente quer? Você quer que o juiz te dê antes exatamente aquilo que você só teria lá no final do processo? Ou aquilo que você quer é uma medida de proteção de direitos ou de proteção do processo? E por quê? Por que que é importante, de uma vez por todas, você ter muito claro na sua mente, você conseguir fazer esse raciocínio logo de cara? Porque, meus amigos, nós vamos estudar ao longo desse curso que a lei prevê requisitos diferentes para cada tipo de decisão liminar, para cada tipo de decisão provisória. Para deferir, por exemplo, uma tutela baseada na urgência, devem estar presentes determinados requisitos. Mas, já para o deferimento de uma tutela baseada na evidência, os requisitos são absolutamente diversos, tá? Nós vamos estudar com calma, com riqueza de detalhes, cada um desses requisitos, e o melhor, nós vamos estudar e eu vou te mostrar como que você faz para mostrar para o juiz na prática que esses requisitos estão presentes. Pode ficar tranquilo. O importante é que essa aula tenha servido para você ter muito claro na sua mente que existem tutelas provisórias diferentes com requisitos diferentes e que o fundamental é você encaixar o seu caso concreto naquela previsão específica da lei. Não adianta você pedir uma tutela de evidência quando o caso é de tutela de urgência, ou o contrário, o caso é de tutela de urgência de natureza antecipatória e você pede uma medida cautelar e apresenta os requisitos de uma medida cautelar. Agora que você tem bem clara essa diferenciação, nós vamos poder aprofundar.